Você ouve agora, aqui na Primeira FM, programa Sul do Mundo. Muita informação, humor e também a sua opinião. You are now about to witness the strength of street knowledge.
Fala, rapaziada. Tá entrando no ar o Sul do Mundo, a sua conversa de bar semanal na programação da Primeira FM. Você pode nos ver e ouvir também pela live da Primeira FM 98.3 no Facebook. E se a vida te proporcionou a possibilidade de ter mais o que fazer numa segunda-feira à noite, véspera de ano novo, você ainda pode nos ouvir no podcast do Sul do Mundo, a hora que quiser, seja no Spotify, Deezer ou no iTunes. O Sul do Mundo tem o apoio de Salve Publicidade. Siga Salve Publicidade no Instagram, salve.publicidade. Eu sou o Luan Lopes e aqui comigo Marcelo Pastoriza, Jacira Martins, além do nosso enviado especial à terra que mais exporta confusão para Santa Catarina nessa época do ano.
Enviado, né?
O Heitor Gonçalves. E aí, Heitorzito?
Tá me escutando bem? Boa noite.
Não sei, tu tá me ouvindo? Que eu caguei com tudo aqui. A Jacira deu um tapa no meu microfone e cagou com tudo.
Ô, querido. Não. Oi, Tozinho, só um licencinho um pouquinho, por favor.
Diga.
Por favor, um pouquinho. Querido, esse microfone não é assim. Esse microfone
eu
é
sei, justamente. Já... Isso aqui, na verdade, é só pra abafar. Ele tem que funcionar assim, mas tá bom.
Não, né? É assim, ó.
É assim?
Isso, querido.
Ah, tá.
Por favor.
14 anos usando ele do outro jeito e tu quer falar?
Não.
Eu não sei usar um condensador agora.
Exatamente, porque
eu vou pra casa.
A tua entrada ficou uma merda.
Não faz mal, eu tenho umas 14 entradas lá pra
então,
usar no lugar
dessa.
Então,
bora lá então, bora lá.
Quem é que tá ouvindo agora, segunda-feira à noite?
Vai, Heitorzinho.
Boa noite.
Boa noite pra ti, pra mim.
Cara, mas é que eu tô longe de vocês, hein, né?
Eu vi a felicidade da Gabi lá, aí contigo no Paraná. Eu vi no olhar dela essa felicidade.
Pô, não, é, na real que aqui tá muito calor, cara. Cara, tá um absurdo, absurdo, muito quente. E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo?
Bem pra caralho, saiu o pior, entrou horrível.
É?
Uma mudança bombástica.
O rei do rafting. E a Jacira tá feliz,
tô feliz
da vida.
Quer ver agora? Tô muito feliz, tô felicíssima.
Ela quebrou o microfone que eu uso aqui.
Nada, rapaz.
Johnny, ela quebrou o microfone que eu uso,
tá querendo? Não, tá, ainda bem que tava na live, foi ao vivo isso, eles já viram que foi tu.
Esse canto aqui não pega.
Ela pega. Tava bem, Torguinho, até abraço da Jacira hoje.
Pô, ia tomar até uma cerveja agora com o cara.
Eu não sei,
não rolou.
Eu não tenho certeza. É verdade, ninguém deu uma cerveja pra Jacira, tadinha. Dá uma cerveja pra ela, dá.
Essa daí também não gosto. Ruim pra caramba.
Ah, pronto. Pega uma acril ali pra
essa
ela.
Essa aí é ruim pra caramba. Amarga, amarga.
Isso é um dos motivos que eu tenho nojo de pobre.
Não. Eu gosto de Eisenbahn.
Ah, tem embora.
Entendeu? Eu gosto de Sol mexicana. Eu gosto de Itaipava.
Nossa, que gringa.
Só que tá muito caro pra comprar.
Que essa Heineken.
É, porque tu não sabe comprar no Maurício Bebido, que após esse programa, seu cagalhão.
É verdade.
Lá é bom, lá é barato. Lá é barato.
Lá é bom, barato. E amanhã tá aberto até as 6 horas.
É.
Eu tô tomando aqui a cerveja antes aí do campeão da Libertadores.
Ah, começou.
É, vai tomando cu, oito, vai.
Tá tão lindo tu com esse microfone aí, né, mano, velho?
Gostasse? Bracinho mais bonito aqui, ó. Bem mais legal que esse aqui.
Top!
Tá vendo? Dá um microfone bichado.
Vou arrumar outro pra ti depois no intervalo.
Então fechou, quero saber. Vamos pro intervalo.
Intervalo já? Mas hoje o que que é? Hoje tem visita hoje, é isso?
Hoje temos visita, segundo bloco temos o doutor Rafael Franco, que vai tentar decifrar essa tua mente aí que só tem PVC.
Ele é o quê? Psicólogo?
Psiquiatra.
Sério?
Ah, ele então não tá de saia pra, pra ser psicólogo? Médico de verdade não é psicólogo.
Sério?
Por isso que
eu fosse.
Tá,
tudo bem, eu, doutor Franco. Porque ele foi muito franco também, ele, né?
Não, é. Aqui bateu
voltou. Que bom, sério, que bom.
Não, hoje vai ser.
Alguém pra resolver a tua vida, né, querido? Podia pegar uma consulta, né?
Ou alguém pra analisar os teus conselhos amorosos, né?
Mas se eles. Ó,
hoje tem.
Pergunta
hoje
pra
tem. Hoje nós recebemos umas perguntas aqui, olha, credo.
Não, pode mandar, ele vai ver que eu sou na lata. Franca, também.
E oi, Heitor, o que tá rolando aí? Muito cheque devolvido aí, Paraná?
Cara, aqui, esse verão, disseram aqui, né, não sei se é verdade, que é o mais movimentado dos últimos 100 anos.
Ah, deve ser mesmo, porque faz 100 anos que ninguém vai pra aí.
Por que não, que
mas é? Mas é sério, tipo assim, ó, todo o litoral paranaense tem 300 mil habitantes, né? Contando as 7 cidades. E para esse ano tá visto como que vai ter 3 milhões de turistas. Então, tipo, vai aumentar 10 vezes a população do
Mas
do
isso
Paraná.
É por causa da mancha de óleo, né, no Nordeste.
É.
E todo mundo tá vindo para o Sul.
É, que cagada.
Isso, é. Bombinhas também, tá? Eu falei com um amigo meu lá, ele disse que, tipo, aumentou muito o...
Balneário vai chegar a 1 milhão.
Pessoal. Tá?
6 horas pra chegar em Bombinhas.
Balneário vai chegar a 1 milhão. Ali vai ter, cara, Bradesco vai passar trabalho com o cheque envolvido ali agora em janeiro.
Vai.
Briga de faca.
Puta que pariu.
E agora que o Ian dói.
Meu Deus, o Ian agora não dorme nem a pau.
Não vai lavar louça, não vai.
E a Gabi já foi dormir? Porque pela cara dela, ela não tá acordada.
A Gabi, eu comprei uma Smirnoff pra ela, tem que ser dando ela.
Agora pode ser que melhore. Tá, e o que que tá fazendo aí de bom?
Cara, aqui eu tô indo pra praia, daí eu vou... Eu como peixinho, daí vou pra praia.
Queria só ver a praia do Paraná.
Pá! Ah, mas tem lá aquela lá famosinha, não é? A Ilha do Mel lá, não
é? Ah, pois é, a Ilha do Mel.
Vocês nunca viram a praia aqui do Paraná?
Não, fala a cidade, que agora eu vi que tu puxou e desistiu no meio do caminho.
Não, Matinhos, Guarapé.
A única vez que eu vi Matinhos na televisão foi no CQC, aquela vez que teve aquele rolo todo que correram atrás do Rafinha Baixo e tudo.
Tá ganhando, Matinhos tem mar, é isso?
Eu não dá pra entender.
É a água mais, é menos poluída... Pra se banhar, no caso. Vocês estão falando besteira aí.
É verdade.
Barbaridade.
E agora o governo do estado disponibilizou 600 milhões de reais pra revitalizar toda a orla aqui em Matinhos e tal. Vai ficar bem da hora, vai ficar tipo com aqueles moldes de Balneário Camboriú, sabe?
Ah, não, é. Matinhos vai virar Nova Jurerê do Paraná agora.
Pronto.
Ah, vai ter merda hoje.
Ah, Dubai.
É, não. Dubai.
A guarda
é do Embaú.
Parece que a Apple vai abrir uma loja.
Vai, aham.
Olha, querido, corta, tá? Não passa vergonha, não. Passa no cartão, mas não passa vergonha.
Mas Marcelinho também virou aventureiro agora, garotinho X Games agora.
Tá, e cadê a reportagem, Marcelinho?
É o Richard?
Tive que falhar na reportagem, não posso.
Ele pegou umas cobras lá.
Ele foi doer, ele passou 15 dias enfurnado dentro da casa da tia Carmen.
Sério?
Não, ele, mentira,
esse menino tá virado com um patrocínio de pogoche pra cima e pra baixo. O menino tá todo assado.
Não, mentira, não posso fazer isso.
Tá todo fudido.
Afinou.
Mas fiz uma aventura radical, velho.
Tu viu que ele emagreceu?
É verdade.
Obrigado, eu vou te falar que o Marcelo é o único cara que eu conheço que vai pro Rio Grande do Sul, vai pra Serra e volta moreno.
É verdade. Mas é que eu fui pra Três Coroas, eu fiz rafting.
Ah, eu vi umas coisas aí no...
Mas
rede social.
Comentar que é bom, tu não faz.
Porque, né? Querido, eu vou curtir tu lá, tá certo? Todo molhado, enjoado lá, para, né? Ai, que lindo, assim, tu queria?
Exatamente.
Pô, que massa, hein, cara? Ó, irado, assim.
Mas deixa eu falar, cara, é um rio Três Coroas, 3 horas e meia de descida, e lá tem um campeonato brasileiro de rafting e canoagem, tá ligado? É muito massa.
Aquilo ali é bom pra dar uma de Gugu, dar com a cabeça numa pedra daquela e ficar pelo caminho, né?
Pronto, tinha que ter o Gugu pra ter me
finalizado. Pô, falando em Gugu, vocês viram que saiu o laudo médico dele?
Não.
Sério, não é
zoeira. Eu não tô rindo, eu tô nervoso, eu fiquei nervoso, eu...
Parece que o laudo médico, tipo, contradiz o que falaram, tipo, na assessoria dele. Então, tipo, parece que o laudo deu que ele morreu um dia antes.
Obviamente, já tinha conversa aqui antes, como é que ele ia... Mas depois, no segundo bloco, a gente vai ter uma conversa aqui com o médico que vai poder falar pra gente.
É. Isso. Depois no segundo bloco, tá bom, querida? Vamos consertar aqui a merda que o outro fez aqui.
É, a Jacira tá foda.
Espera aí que o microfone do Luan tá um pouquinho baixo.
É, tá.
E agora?
Não é isso.
Agora melhorou.
É, o foda de ficar perto é que o Adalto tava com a boca aqui, tava cheio de cigarro nesse microfone.
Peraí, ó. Deixa o meu tio quer dar um oi pra vocês aqui, ó. Peraí.
O tio já tá bêbado?
Vem aqui.
Fala, tio.
O tio não quer vir.
Vem cá, tio. Pode falar.
O tio é mudo. É o Zé da vogal.
Não, nós estamos aqui no litoral do Paraná. Nós estamos de Mafra, Santa Catarina. Eu queria mandar um abraço pro pessoal de Tijuca, tudo.
Mas que legal. Depois manda pra nós um pouquinho dos produtos da região.
Ah, lá nós temos linguiça boa, uns mel gostoso.
Linguiça nós gosta. Tu gosta, né, Marcelo?
Não,
nós viemos pra cá de Fusca.
Ah, é.
Ô, O Fusquinha veio cheio, cheio, mas eu trouxe linguiça, trouxe melado, trouxe mel, bolacha, tudo lá de Mafra.
Bolacha?
Vou mandar pro Heitor pra vocês, mas levar pra Tijuca.
Mas manda então. Mas manda então.
Ah, eu quero...
Eu acompanho tudo, o programa de vocês sempre, Surdo Mundo, o melhor programa
Surdo
que
mundo,
tem. Eu vou conhecer
mesmo.
A rádio aí um dia.
Vem, querida, vem. Vem. Por favor. Mas manda tá linguiça bom? Mais, porque eu gosto
um
de linguiça.
Um beijo pra vocês, meus queridos, um bom final de ano, muita paz pra vocês.
Valeu, pra senhora também.
Beijo.
Tá bom?
Ah, tio.
Valeu.
Um abraço. É o tio, não é a tia. É,
não,
tio.
Só falei um beijo também. Eu falei. Eu
é. Mas não, tá bom. Eu dou pra tia também.
Então, fechou.
Um grande abraço, meus queridos.
Outro.
Tchau,
beijo.
Meu Deus, de onde é que tu já esse tio aí, mano? Vai, ô.
Oi, Heitor, vai tomar no teu cu.
É, manda trazer linguiça, tá? Linguiça eu gostei.
Uma cesta de produtos da região.
Uma cesta de produtos. O do Timber, né? Vou mandar pra ela.
É Timber. Verdade.
Tá, e o que tem agora?
Agora nós vamos pro comercial. Tchau.
Já?
É, já. A Jacira se atrasou de novo.
Ah, sim.
Nós temos um convidado. Segundo bloco vai ser de outro mundo.
É, vai ser.
Tem que cortar as asas da Jacira, hein?
Bah!
É, querido, quer que eu fale aqui no ar? Que, como é que vai cortar minhas asas?
Fechou, vamos pro intervalo, voltamos já.
Vamos lá. Valeu, então.
Sul do Mundo. A sua conversa de bar semanal no rádio está de volta. You are now about to witness the strength of street knowledge.
Com os conhecimentos de Maurício Bebidas, a distribuidora de bebidas da família. No Maurício Bebidas você encontra os melhores preços e a cerveja mais gelada da Costa Esmeralda. Liga lá, 48-3263-0663. E vai lá garantir o melhor preço para o seu evento. E o segundo bloco volta com convidados.
Convidados.
Não tá igual.
Convidados.
Agora estamos aqui com o doutor Rafael Franco, especialista em psiquiatria e... Boa noite, Rafael.
Boa noite a todos, obrigado pelo convite.
Eu não sou muito bom nesse negócio, ainda mais final de ano, cara. Final de ano a gente já tá mais animado, só a Jacira que
tá... Já tá mais além.
E aí, Marcelo? Você é o Rafael, quem que tu tem?
Começar pelas perguntas mais fáceis e no final eu vou pra mais complexa.
Vamos lá, vamos tentar responder.
Não sei, cara. Na minha cabeça, quando vem... Hã? Todo mundo quiser fazer uma pergunta, vai no nosso WhatsApp aqui da rádio, 48-3263-7575, ou vem no Facebook da Primeira FM. Quando me vem psiquiatria na cabeça, eu já penso em psicopata. Aí eu queria saber quais são os principais sinais pra gente descobrir se alguém é psicopata.
Meu Deus.
Então já
começou fácil, né?
Gente, vamos sair de perto dele aqui, ó.
Bom, a psicopatia é uma doença do desenvolvimento, né? Acredito que o cérebro, através de uma falha no desenvolvimento de algumas áreas que são responsáveis pela... são responsáveis por analisar as situações do dia a dia, né? Elas são falhas, não funcionam bem, então por isso os psicopatas são aquelas pessoas que não se envolvem emocionalmente com seus atos, eles têm dificuldade de diferenciar o que é o correto, do que é o errado, e eles não tomam partido, então são pessoas que têm atitudes calculadas, frias, e que não trazem nenhuma repercussão emocional para eles.
Então para eles não importa se dói, se não dói alguém, só vai. É um ato que ele faz e é como se ele estivesse tomando uma cerveja.
É como se ele estivesse fazendo um ato natural para ele.
Mas então, ele não tem prazer em matar, é só que para ele não faz diferença matar, seria isso?
Então, aí a gente tem que diferenciar um pouquinho, tem o transtorno de personalidade antissocial, tem o psicopata em si só, mas a definição básica do psicopata é que ele não demonstra emoções, né? Não tem relação com emoções. Então, mesmo fazendo coisas boas ou coisas ruins, ele não afeta isso.
Mas é possível curar com algum tratamento a psicopatia?
Não é possível curar. A gente consegue melhorar com medicamentos, com terapia, mas a psicopatia em si, como é uma questão de desenvolvimento cerebral, ela não tem cura.
E a diferença entre um sociopata e um psicopata?
Isso é muito por definição. Na prática, basicamente é a mesma coisa, né? É claro que a gente tem, de um lado, mais o envolvimento do comportamento social, questão de vidas diárias, e o psicopata, ele acaba sendo uma pessoa mais agressiva, que a gente chama de heteroagressiva, ele acaba prejudicando mais as pessoas, de uma forma geral, né?
Aí, vendo o filme, lendo livro sobre serial killer, a gente sempre vê que tem um gatilho na infância, alguma coisa, matava gato, matava cachorro, isso. É de se observar desde pequeno.
Mas aí, isso é critério diagnóstico.
Por exemplo, pode desenvolver depois dos 30, 40 anos?
Não. Isso aí já é critério diagnóstico. Lá na infância, né, a criança já começa a ter comportamento que a gente chama de disruptivo. É uma criança que às vezes maltrata animal, maltrata outras pessoas, tem dificuldade de se engajar com outras pessoas, de ter um relacionamento. E aí na vida adulta ela acaba evoluindo para a psicopatia mesmo. Né?
E o interesse de uma pessoa que não é médica, não tem porquê se interessar pelo assunto, isso também é de ser estudado? Marcelo, presta atenção.
Não, acho que não, acho que é curiosidade mesmo, né? É interessante como a mente humana funciona, é interessante como a mente funciona em pessoas, às vezes até criadas em mesmo ambiente, acabam indo para caminhos diferentes, né? É. Isso é muito interessante.
E tem o índice da maldade também, que o Marcelo estava comentando ali comigo, que foi feito e que tu vê que muitos serial killers tiveram um destaque muito grande na mídia, mas quando eles são colocados no índice da maldade, eles nem chegam até o topo. Eles ficam ali pela metade, que é de... Como é que se explica a criação desse índice? Tá?
Então, o índice foi uma coisa criada pelo psiquiatra que faz o programa. Não é uma coisa que a gente adota no dia a dia para diagnóstico, né? Mas ele tentou, digamos assim, colocar um peso no tipo de planejamento e tipo de execução dessas pessoas, né? Desses psicopatas. Não é uma coisa que a gente usa, né? O que a gente acaba usando mesmo é critério de diagnóstico. Não existe psicopata leve, moderado ou grave. Existe um psicopata e, a julgar por um psiquiatra, normalmente um psiquiatra forense, essa pessoa é julgada e tratada de forma adequada, seja em manicômio judicial ou com uma outra forma de punição, né?
Mas aí se aparece alguém lá no teu consultório e aí tu meio que identifica que o cara pode ter uma tendência, qual é o procedimento que o doutor tem que tomar?
Então...
Tem que avisar, tipo, alguém, polícia, ou deixar sobreaviso, não sei.
Então,
tem o sigilo médico.
Pois é, isso, exatamente.
Isso é extremamente complicado, porque se alguém chega no meu consultório e conta uma coisa pessoal, por questão, né, de sigilo médico, eu não posso contar. Né? Só que a gente pode trabalhar tudo isso a ponto de tentar trazer essa verdade pelo próprio paciente. Né? Agora, eu só sou obrigada por lei a intervir quando isso está gerando um risco para terceiros.
Aí, isso, eu ia falar como o caso dos irmãos Menendez lá em Los Angeles, que foi por causa do psiquiatra que
ele... Isso, aí quando eu coloco em risco terceiros, aí eventualmente eu posso quebrar esse sigilo, né? Mas de outra forma não, a não ser perante um juiz, enfim.
Ou seja, se ele senta na tua frente, conta tudo que ele fez, mas é, vamos dizer, no passado, ele vai abrir a porta e ele vai para casa.
Com certeza.
Que loucura.
Infelizmente, né, a gente não é polícia, né?
Exatamente. Cada um tem sua função, né?
Mas é, até porque se ele...
E que bom que ele tá indo lá, né? Pelo menos.
Então, pelo menos tá buscando tratamento.
É verdade, né? Se o médico for o dedo duro da parada, vai ter menos gente se consultando.
Exatamente. Aí a gente parte de que a relação médico-paciente é baseada no sigilo. Se a gente perder esse sigilo, a gente perdeu 90% da consulta.
Exatamente. Né?
Porque, principalmente na área da psiquiatria, a pessoa vai lá e conta a maior parte das suas intimidades.
É, né? O médico da mente. Então, se tu não pode confiar no cara que tá ali contigo, sim, tu vai aonde?
Entendeu? Exatamente. É. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Colocar na balança, ver o que é legal, o que não é legal, o que vai influir no tratamento. É um cenário bem complexo pra gente estabelecer.
Mas até hoje, já teve alguma coisa que tu viu no consultório que te deixou apavorado e tu pensou, bah...
Ah, já teve muita coisa.
Apavorado já teve?
Então,
não tem explicação, né?
Os pacientes que...
Essa era a minha pergunta. Como que o cara faz pra torcer do VAR? Mas tudo bem.
Apanhava quando era pequeno.
Os pacientes que a gente costuma ter um pouco mais receio são os pacientes que a gente chama de psicóticos, né? Só que os pacientes... A psicose é a perda de contato com a realidade. Então são pacientes que perderam completamente o contato com a realidade, então eles escutam vozes, veem vultos, veem cenas. Então, para te trazer isso dentro da consulta, às vezes o paciente ele pode te incluir no hall de fantasia dele e te agredir ou alguma coisa
entrar
parecida.
Em perigo também.
Então são esses pacientes que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E
como a gente vê filme, vê, lê livro e tal, vamos dizer, como a gente tava falando de serial killer, o serial killer nem sempre ele tem que estar sob efeito de alguma droga. O que... De onde é que surge isso? A droga vai dar aquele... o gatilho, ou a cabeça dele já tá trabalhando em cima daquilo que ele pode atacar?
É que tem gente...
Que deve ter gatilho,
gente. Tem pessoas que a gente chama de borderline, que são aquelas pessoas que estão em cima da linha, né? E o que muitas das drogas fazem, né? Elas vão inibir uma região do cérebro, que é a região frontal, que é a região que mais ou menos examina as situações e vê o que é o certo e o que é errado. A droga vai lá e inibe essa região, por exemplo, a mais clássica é o álcool, né? Ela vai lá e inibe essa região e a pessoa fica mais hipersexualizada, fica mais violenta, fica mais emotiva. Então,
fica tarado de chorão.
Então, as substâncias, elas agem mais ou menos dessa forma, de uma forma geral, né?
Sim. E o Heitor, tirando a do Vasco, tem mais alguma pergunta aí?
Vocês já viram a pergunta dos ouvintes ali?
Não, o que tem ali?
Tem a do seu Marcelo ali, nosso querido seu Marcelo. Que ele perguntou ali se a bipolaridade existe. Cala a boca, não existe. Então, eu queria saber.
Tô tão feliz, mas isso aqui é uma merda.
Bom, falando um pouquinho de bipolaridade, assim, se o diagnóstico estiver correto, realmente a bipolaridade ela não tem cura. A gente chama de controle, né? A gente consegue manter o paciente anos e anos e anos sem crise, mas cura a ponto de prometer que o paciente vai ficar sem remédio em algum momento da vida, não é complicado. Claro que existem graus de gravidade, né? Talvez alguns pacientes mais leves consigam ficar com uma medicação em dosagem mínima, mas a maioria desses pacientes tem que ficar com medicação em dose boa pro resto da vida.
Eu, particularmente, não conheço ninguém que seja bipolar, mas como é que... Não conheço? Mas, cadê? Mas, por exemplo, o álcool pode afetar esse lado? Ele tá gostando, daqui a pouco tá odiando? Ele pode pender para uma esquizofrenia ou não necessariamente?
Não, são doenças diferentes. Esquizofrenia e bipolaridade são diferentes. É a mesma coisa que a gente falou anteriormente, assim, as drogas, elas podem ser gatilhos, mas a pessoa, para ser bipolar, não é quem quer, é quem pode. Ou seja, geneticamente elas têm que ter um cérebro que faça essa oscilação de humor, então não é qualquer um que pode ser bipolar. O fato da pessoa, às vezes, estar passando por um momento ruim, está mais irritada, está mais ansiosa, está mais depressiva, ou às vezes em alguns dias melhor ou pior, não significa bipolaridade, né? São critérios muito restritos, né? A gente tende a usar isso no dia a dia, aquela pessoa é bipolar, porque às vezes está brava, mas às vezes não tem relação nenhuma, né? É uma doença muito mais complexa e muito grave.
Imagina. E falando mais pra agora... Desculpa, Heitor, pode falar?
Ah, pode falar?
O nosso repórter remoto tem prioridade.
Não, é que assim, eu tô assistindo uma série no Netflix que o cara é um psicopata, assim, aparentemente. Pelo menos o que eu entendi, ele é um psicopata. E todas as situações que ele faz, assim, de matar alguém ou de perseguir alguém, isso ele na cabeça dele, ele entende como tá sendo uma coisa para o bem, assim, que ele tá fazendo sempre o certo. Então, tipo, na cabeça de uma pessoa com psicopatia, isso leva a acreditar que ele sempre tá certo nas decisões, ele não tem, tipo, um clique que ele fala, puta, tô fazendo merda, alguma coisa
assim. Ele tá assistindo Batman.
Então, em teoria, o psicopata, ele tem ciência do que ele tá fazendo, só que sem emoção. Quando ele começa a imaginar de que o que ele está fazendo é para corrigir uma falha, para fazer um erro, alguma coisa, ele pode estar dentro de um transtorno delirante. Então, não necessariamente seja um psicopata. Então, tem que avaliar bem para diferenciar o que realmente é um delírio, se ele está delirando ou se aquilo é realmente um psicopata. Porque o psicopata, ele elabora as coisas pensando nele mesmo, não pensando fazer um bem para a humanidade ou um bem para uma outra pessoa. É totalmente diferente.
Então, podemos dizer que psicopata não é do bem?
Com certeza não.
Ah, não. Ai, que pergunta difícil.
Agora
é. A psicopatia é quase que o diagnóstico de câncer para a gente, né? Porque a gente sabe que é um diagnóstico pesado. Né, para o psiquiatra é um diagnóstico pesado e a gente sabe que o tratamento é muito difícil, né?
E doutor Rafael, tu tem medo desse dia chegar e tu ter que sentar na frente do cara e falar ou tu tá preparado?
Não, a gente tá preparado, a gente é preparado desde o começo.
Eu imagino. Quando a gente começa a chega, estudar... dá dois tapas na cara dele e fala, tu é psicopata? É. É que, como é que tu informa o cara que ele é psicopata?
É. Não, a gente
consagrado.
Mas esse tipo de diagnóstico pode é obrigado, claro, ser dado frente a frente e a reação, é uma coisa...
Então, normalmente a gente...
Não, se tu tens a resposta, eu vou te entrevistar. Se tu sabe,
fechou? Então, normalmente a gente vai preparando o caminho. É, né? Não chega assim, ah, oi, bom dia, o senhor é psicopata.
Ah, fechou, vou pra casa e comprar pão.
É, mas a gente vai preparando, vai orientando, vai tratando. E aí, claro, mas normalmente esse tipo de diagnóstico, a gente vai lá, quem vai dar é um psiquiatra forense perante algum problema judicial, normalmente. Né?
E não é da noite pro dia também, ah, é isso aqui,
até
valeu.
Porque, a depender da doença, o psicopata normalmente é assim, ele não se acha doente. Então ele não vai procurar um psiquiatra.
Exato. E qual era a tua pergunta, Marcelo?
Trazendo mais pra nossa realidade aqui, cara. Tipo, na faculdade, por exemplo, teve duas minas que se mataram por depressão. Não sei se é impressão minha, mas parece que de um tempo pra cá a depressão tem meio que escalonado, assim. Tem virado uma doença... É mais comum.
É que
tem
não algum... vale aquela mensalidade. E o cara tirar 7 é pedir pra se incomodar.
Mas tem alguma, tipo, verdade, algum motivo, alguma influência que a gente sofre, sei lá, se da mídia ou do... Da, não sei, de alguma coisa que tem aumentado.
Então, cada vez mais jovens, né?
Exatamente.
Boa, boa, tá ok?
Na verdade, as duas coisas, né? A gente tá fazendo mais diagnóstico, por isso que aumentou o número. Só que realmente a gente tem pessoas mais depressivas hoje, né? A gente sabe que jovens são muito influenciados por redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, né? Às vezes o jovem, ele costuma ver o Instagram do amigo e normalmente o que a gente posta no Instagram? Nossos momentos felizes, né? Então ele começa a se espelhar naquela pessoa e tem a ideia de que a vida da pessoa é maravilhosa e que a dele não. Só que às vezes ele não vê no Instagram da pessoa que a pessoa trabalhou 8, 12 horas ou fez um plantão, alguma coisa do tipo.
Aquele highlight lá.
Exatamente. Então ele começa a incorporar aquela vida como sendo a vida perfeita e isso pode trazer uma depressão. Já existem estudos comprovando isso. Então a gente tem que, como tudo na vida, as redes sociais têm que serão usadas com moderação, né?
Tanto que tiraram o número de curtidas justamente baseado no estudo. Exatamente. Lá. Cara, é loucura isso, cara.
Espero que é por estudo, né? Isso é mentira, isso é
capitalismo. Ah, o Zuckerberg falando lá do Paraná. O Zuckerberg veio passar Réveillon lá em Matinhos. O Zuckerberg tá fudido, tadinho. E Jacira, tens alguma dúvida aí? Que eu tô vendo que tá meio triste. Nós descobrimos alguma coisa que tu tinhas aí.
É. Ela tá pensando, será que eu sou psicopata?
É porque a gente tem amigos e deixa eu falar aqui, né?
Falando no fundo do túnel.
Isso, no fundo do túnel. É que roubaram meu microfone. Ah, tá. É que a gente tem muitos amigos, né? A gente, amigos e familiares que passam por isso, né? Que estão se tratando, mas tem muita gente que não procura e acaba aqueles números de suicídio, ou então fundo de cama, ou de repente daquela depressão vai se transformando em outras coisas piores. Então acho que é importante a gente falar sobre isso. Os jovens têm que entender que eles têm que procurar ajuda, né? Os profissionais estão aí para isso mesmo, né? Que há possibilidade deles passarem por esse processo. Acho que isso é importante.
Não, e a galera que tá ouvindo em Tijucas aqui no ao vivo, pode vir para Tijucas que o Dr. Rafael tá voltando para Tijucas e vai estar por aqui agora no começo do ano e vai ficar aí agora, vai fincar a raiz, certo, doutor?
Com certeza.
Legal.
Ótimo. É. Não vai faltar.
E pra quem tiver muito triste, pode também chegar lá no Maurício Bebidas, comprar uísque, comprar cerveja, que como sempre o álcool é o cachorro engarrafado.
É a saída de qualquer problema, até onde eu sei.
Não, fala a verdade
não,
agora.
É bem assim, o álcool pode potencializar a depressão.
Doutor Rafael, até que ponto o álcool e o cigarro faz mal?
Nossa, faz mal de verdade.
Droga.
É, não
que
tem...
Isso, Marcelo?
Não tem como a gente escapar, porque são formas de dependência, né?
Sim.
E dependência é outro calcanhar de Aquiles da psiquiatria, né? Porque dependência também são doenças que são de difícil controle, também são doenças que a gente chama que não tem cura, elas têm controle, mas uma pessoa que é dependente, ela é dependente para o resto da vida. Se ela for uma pessoa, um alcoólatra que parou de beber, pode beber daqui a 20 anos, ela pode voltar ao mesmo padrão de uso do que o anterior. Então são substâncias de uso abusivo que podem trazer prejuízo tanto físico como judicial, enfim, e outras coisas afins, né?
Dentro do teu consultório tem, tipo, um percentual de doenças, vamos dizer assim, que é maior, tipo, 80% é depressão, 50% é alcoólatra ou dependente químico, alguma coisa assim, então, ou é bem diversificado?
Então, esses números, assim, eu não tenho, mas, assim, a gente consegue diferenciar o consultório particular do SUS, né? O SUS, normalmente, claro, como tem, o paciente tem dificuldade de chegar no profissional especialista, então a gente costuma receber os pacientes mais graves, né? Bipolar, esquizofrênico, deprimidos graves, com ideação suicida ou que já tentaram suicídio. No consultório particular, normalmente a gente vê casos de depressão mais leve e ansiedade, né? Mas, claro, o oposto também pode ocorrer, às vezes a gente tem pacientes graves, né? E um recado que eu queria deixar importante, principalmente nessa questão que a gente estava conversando antes, é tirar um pouco do preconceito da psiquiatria, né? Porque a gente tem aquela questão de que o psiquiatra é médico de louco, né? Primeiro que ninguém sabe me responder até hoje o que é louco, né? Porque loucura não existe, né? Loucura é um nome genérico que se dava antigamente quando não sabia o nome da doença.
Exatamente.
Então, esquizofrênico era taxado como louco, bipolar era taxado como louco. Hoje a gente sabe que é um paciente que tem esquizofrenia, né? Então, a gente tem que tirar esse preconceito,
o estigma,
né? E também o psiquiatra, ele não só pode tratar, como também pode fazer parte do processo da prevenção, né? Às vezes uma questão de um luto, às vezes uma questão de uma ansiedade um pouco menos intensa, já a gente já pode entrar com um tratamento e evitar que isso se torne uma coisa mais grave.
Eu tenho uma pergunta que eu acho que é um pouco mais complexa, em série agora, para fazer pro doutor. Não, é sério, é verdade. Não sei quanto tempo isso tomou da tua faculdade, da tua experiência como doutor nesses longos anos, mas como funciona a cabeça das mulheres?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, né? Se eu tivesse a resposta, mas a cabeça da mulher é um pouquinho mais complexa do que
o dia que tu fizer esse estudo aí, tu
me escreve um livro, tá
milionário. Autor, qualquer coisa pra ajudar a gente, qualquer coisa, que eu quero estar contigo, não vou ficar rico.
Agora, doutor, por que é a pergunta do US$1 milhão?
Porque é te responder.
Aí nós já pegamos psicopatia, pegamos um pouquinhozinho, uma pitadinha de esquizofrenia.
Porque as mulheres são... Realmente, o senhor acredita, né? Como profissional, que mulher é complicado? Ou é só uma piada?
O ser humano é complicado.
O ser humano.
O homem só quer cerveja, videogame, a mulher quer muito mais.
O homem e a mulher são igualmente complexos, só que a mulher normalmente ela expressa mais emoções.
Exatamente, as mulheres procuram ajuda.
Exatamente.
Os homens.
Essa estatística tem.
Ó.
Mais de 70% dos pacientes no consultório são mulheres, com certeza.
Aí, ó. Tá vendo?
Você pode entender você.
Ô, doutor Rafael, eu tenho aqui uma pergunta do ouvinte. Neto Leal, o uso de cannabis está ligado ao desenvolvimento da esquizofrenia?
Com certeza absoluta. A gente sabe que a cannabis é uma substância que ela pode... claro que tem que ter a parte genética também, como a maioria das doenças psiquiátricas, mas com certeza ela consegue estimular a área específica do cérebro e abrir o quadro de esquizofrenia muito mais cedo do que normalmente abriria.
Não um quadro pré-existente e desenvolver também, provavelmente.
O uso crônico, né? Aquele em que...
O verdadeiro maconheiro.
Então, o uso crônico, né? Ele pode modificar a arquitetura cerebral, né, mata alguns neurônios, e isso aí pode trazer sintomas que a gente chama de esquizofrenia-like, parecido com esquizofrenia.
E a diferença entre cannabis e o CBD, dá para explicar como é que fica?
O THC, na verdade, é o que a gente até usa, hoje em dia está pesquisando em uso de medicamentos.
Exato.
Ele não necessariamente ele dá o efeito... o efeito da droga em si, né? Ele tem um efeito específico dentro dos neurônios do cérebro ali. Agora, a cannabis em si é o que envolve tudo, né? E aí sim, normalmente eles têm um efeito psicotrópico que a gente quer, que a gente...
Não, pior é que eu tô aqui, né? Eu até tirei print pra ver que não sou eu, porque eu tô o ano inteiro levando a fama, mas tá bom. Tá bom?
Mas tá também pra... tem... Pode falar, Heitor.
Só pra avisar pra vocês que aqui no Paraná a cannabis é liberada também.
Ah, em Matinhos, né? Até o tráfico aí é liberado.
Tá igual
Balneário. Por isso que é Matinhos, senão ia ser Restinguinhas.
Não, mas tá igual Balneário e Florianópolis, liberado.
Florianópolis.
É verdade.
Mas o uso da cannabis como medicamento também tem funciona. Tem um funcionamento.
Não, então, não é a cannabis, né?
É a substância. O THC é psicoativo. Um amigo mesmo falou.
Não, funciona, né? Agora eu faço parte do corpo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é da USP, e lá a gente tem uma área ativa em pesquisa em epilepsia muito intensa, né? E a gente sabe que funciona para epilepsias de difícil controle, né? Só que, assim, é uma coisa muito específica, também, estruturada, né? A gente sabe que a mesma pessoa que usa a substância não vai ser aquela que se fumar um cigarro de maconha.
Isso que eu ia falar, tanto que não é quem é curado, não é o cara que tá fumando um baseado, porque nós não podemos superestimar que a nossa audiência é muito burra, entendeu? Daí a gente tem que dar uma pensada boa, porque eles acham que, falou em cannabis, ele já pensa no baseado, mas tem também o... Tem a questão do CBD, tem a questão do THC, tudo, cada um é uma coisa, nem, não só porque tá tratando com CBD, tu é um maconheiro, como teve o caso daquele senhor que aconteceu uma tragédia com ele, mas ele tava curado do câncer terminal. Eu fiquei meio nervoso agora, minha voz mudou um pouco, mas o Dr. Rafael sabe explicar melhor sobre esse caso.
É, esse era nosso paciente lá na Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas isso são coisas que a gente não consegue explicar, né, que só alguma coisa mais forte...
É Deus, doutor Rafael.
Então.
Tava na hora.
Agora a gente sabe que tem muita gente que acaba usando a maconha como forma de tratamento, né? Pessoas que são ansiosas, né? E que não sabem que são ansiosas. Pessoas que têm TDAH, que é a transtorno de hiperatividade, desatenção, elas acabam usando a maconha de forma errada, como tratamento, acreditam que melhoram da doença, só que acabam desenvolvendo a questão da dependência, né? Por isso que é sempre bom procurar um profissional, para evitar que isso aí vire realmente uma dependência e traga resultados piores no futuro, né?
É verdade.
Mas...
Show de boela, velho.
Vamos dar uma... Heitor, tem mais alguma aí ou podemos ir pro intervalo?
Só queria agradecer aí pela aula sensacional que ele nos deu.
Não, mas se ele quiser, ele fica pro terceiro, que ele também é...
Não, com certeza.
É bom de criar figurinha, ele fica pro terceiro e vai soltando aqui.
Até porque as perguntas do terceiro, o doutor pode...
Ah, é verdade.
Se ligar na mente das pessoas.
Não, exatamente, verdade. Ele vai ficar no terceiro bloco, mas agradecer a aula que ele nos deu agora, né? Tá louco.
Não, o programa subiu de nível, entrou numa cultura que eu... Bah.
Eu tô quase me escondendo no banheiro sem tampa.
Meu Deus.
É o último programa, porque não vai ter como fazer outro.
Não,
esse ano acabou.
Não, fechou. Esse ano, eu não volto. Não, fechou, vamos dar uma voltinha ali no intervalo e voltamos já.
Do Mundo, a sua conversa de bar semanal no rádio está de volta. You are now about to witness the strength of street knowledge.
Estamos de volta com O Sul do Mundo, a sua conversa de bar semanal aqui na Primeira FM. Cara, se não se gostar a gente hoje no programa inteiro, vai na sua plataforma de podcast favorita, Spotify, Deezer ou iTunes, e escreve lá O Sul do Mundo, baixe o programa e curta. Não esqueça de seguir a gente no Insta, @ O Sul do Mundo FM. Serve para o Facebook também. Agradecer desde já a presença do doutor Rafael. Muito obrigado pela presença. Elevou o nível do programa, assim, ó.
Eu tô me sentindo um big do chinelão.
Outro patamar.
Outro patamar, nele.
Outro patamar, querido.
É pra complementar agora, aproveitar na real a presença do doutor, a gente tem aqui um quadro que é de dúvidas amorosas e sexuais, e nesse estilo, né, doutor?
E aí
talvez...
Nada que ele nunca tenha ouvido falar.
Exatamente. Aí vê se tu nos ajuda a entender a cabeça desses nossos ouvintes. Porque
na verdade era eu que respondia, mas o senhor tem muito mais gabarito.
Eu vou deixar hoje.
Muito mais gabarito.
Não, mas dá o teu pitaco, Jacira. Teu pitaco é importante também.
Aí o doutor Rafael fala assim, ó. Não, aqui ela falou besteira.
Como normalmente, né, a galera pede pra ficar anônima, então a gente não vai expor o ouvinte. Mas
não vai expor o Matheus Azevedo aí, cara.
Ah, fala,
ó, tenho 27 anos e nenhuma vontade de transar. Quais são as causas possíveis dessa falta de desejo?
Muito videogame.
Pô, muita punheta que depois também não...
27 anos?
A família toda tá lá pra você. Até eu tô me segurando. Mas tá bom, vai.
É a tua, não é a minha?
Então, sexologia não é a minha área, né? Mas enfim, a gente pode navegar aí por N problemas, né? Desde começando com uma parte hormonal, né? Em que às vezes a pessoa, seja homem ou mulher, tem alguma questão glandular em que não está produzindo hormônios, né? A gente sabe que hormônios eles produzem desejo. Pode passar pela parte psiquiátrica, obviamente, por algum trauma na infância, ou realmente existem pessoas que são assexuais, né? Que elas realmente não têm desejo por outro sexo ou por sexo igual.
Pois é, explica isso, doutor.
Tem pessoas que elas têm um transtorno, dá pra se dizer que é um transtorno psiquiátrico, porque elas procuram ajuda, em que elas não têm. Elas não têm desejo, não têm interesse por nenhuma outra pessoa, independente do sexo.
Mas isso tem cura?
Isso não tem cura. Isso é um tratamento psiquiátrico, a gente faz psicoterapia, trata com medicamentos, mas a resposta ela não é tão boa.
Nem Viagra cura isso aí.
É triste, né, gente?
Não, é triste. Eu fiquei até com pena agora.
Não é comum. Não, não, isso é bem raro. Isso é bem raro. Isso
não, lá na Itinga só tem 8.
Assexuados.
E o que é aquele não binário? É a mesma coisa. Essas coisas que inventaram verdade. Agora. Não, é a galera que vai no Lollapalooza. Como é que é essas paradas? Não binário. Ele não se identifica nem como homem nem como mulher. Aí não dá nem pra bater numa porra dessa, porque tu não sabe se é mulher ou se é homem. Isso tu bater é capaz de se incomodar.
Manda botar um óculos pro
outro. Isso é
tem
verdade.
Uma mulher no Reino Unido que ela se considera gata.
É porque eu acho que ela não sei. Ela não tem pai nem mãe. Então ela tinha tomado uma coça.
Vamos respeitar.
Não, mas aí
eu não consigo.
Tem mais, hein, mano?
Tem. Mas tem gente que aí tem tesão em árvore, em pé de mesa e os caralhos assim.
Ah, mas aí o nome disso é ser gay, né? O ser gay era assim.
Mas ali pro Matheus, no caso, a gente tem que falar pra ele ver se ele for participar de outro... pular de
tá, já que tá gaguejando, ei. Um bicho desse de Mogi ia passar trabalho, né? Né, Jacira?
Bastante.
É, né? Não sabe onde é que anda, se esconde embaixo da mesa?
Não vai, né?
Não vai, né?
Não vai, não. Peraí, Jacira, qual que é a fala dela?
Não.
Ela.
Eu ia dizer isso mesmo, ah, provavelmente essa criatura é assexuada, né? Porque, 27 anos.
Ah, mas tu ia usar o termo assexuada?
Sim, porque eu já conheço.
Ela ia falar, não gosta da fruta.
Ah, não gosta da fruta não, porque ia transar com a fruta que ele gosta, né, mano, velho? Ah. Tu não faz isso?
Não. Pior é que não, claro, é um panda.
Ó, tem a segunda pergunta. Meu namorado gosta que eu... Ai,
essa é a dúvida do Luan.
É, ó. Meu namorado gosta que eu acresci o ânus dele. Acho isso um absurdo e nunca faço. Ele pode ter tendências homossexuais?
Nada a ver, cara, nada a ver. Mano.
Tudo a ver.
Nada eu não vou me pronunciar nisso aí, porque eu não...
Isso é coitadinho.
Lá vai a Jacira defender a galera que trabalha
nada a ver,
nada... Lá vai a Jacira defender a galera que trabalha
nada a ver, cara, isso faz parte pra mim, né, doutor? Pode dizer que eu tô falando asneira aqui. É, fica à vontade. Cara, não tem nada a ver com questão homossexual. Cara, às vezes é um fetiche do cara. Eu conheço um monte de gente que gosta.
O cara nasceu na Grécia, né?
Não tem nada a ver. É, quatro paredes vale tudo, desde que você respeite o seu espaço ali aqui. Se tá aceitando, valeu.
O Marcelo foi esses tempos num lugar que falava que assim, ó, nada é obrigado.
Então, eu vou dizer pra ti, então se a mulher vai lá, faz um carinhozinho lá nela, o quê? Ela é lésbica, então?
Nela, não.
Então porque com o homem se mexer no fiofó é...
Eu não sei o que o Marcelo disse que não.
Não, eu acho um absurdo. Não, nada a ver. Não tem nada a ver com homossexual aí não, querido. Né? Acaricia o ânus dele que ele vai gostar.
Ah, não cura, cara. Vai, doutor.
Doutor?
É isso. Vocês conseguiram deixar o doutor? Ó, uma salva de palmas pra vocês, tá?
Maravilha. Não tem relação nenhuma, né? Tem a ver com as áreas erógenas de cada pessoa. E cada pessoa se sinta de uma forma. Claro que existe um limite, digamos assim. Algumas coisas podem realmente serem alterações psiquiátricas, mas eu acho que isso não tem relação nenhuma.
É, a minha área erógena é o bolso.
Mexeu no meu, eu fico puto.
Mexeu ali, né?
Aí eu fico nervoso.
Volta um cheiro, teu.
É.
Tem mais aí, meu
filho? Não, depois dessa acabou.
Não, fiquei nervoso.
Depois dessa,
deu calor.
É só dar o tchau.
Ah, e outra coisa, doutor pra mim é médico, é advogado, não é doutor nunca. Não. Só queria deixar isso bem claro.
Beleza. Fechou? Fechou. Advogado é advogado.
É, advogado é advogado.
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 Então, vamos se despedir, né? Doutor?
Valeu.
Pode ser, doutor Rafael, quer deixar uma mensagem aí pra galera de Tijucas, o pessoal que vai ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes, que pode ouvir isso aqui daqui 30 anos, onde é que o senhor pretende estar atendendo agora a partir de 2020?
Então, a gente está em processo de mudança para cá, eu sou de Tijucas mesmo, sou criado aqui, passei muitos anos fora estudando, agora estou retornando. Ainda não tenho um endereço, um consultório para poder passar para vocês, mas futuramente a gente conversa e passa os detalhes assim, mas eu pretendo no máximo até fevereiro já estar atendendo por aqui.
E com certeza a gente vai atualizar a galera por aqui, faz tanto tempo que ele tá fora que nem bicho nos pés ele tem marcha.
Não, né?
Já tá bom?
Até o dedo já deixou de ficar torto pra segurar a gaiola.
Pessoa sai, mas Tijuca vai junto.
É verdade, é verdade.
Pode ir pra onde for, vai junto.
É o único povo do mundo que fala mal de nós mesmo.
É.
Fechou então, queria mandar um beijo para os dos anjos Laos que estão lá no Perequi agora ouvindo. Até eu queria até comentar que tem a tenda do Tito tá passando lá na frente agora e botou, e tem um drink que o nome é Augusto Liberato.
Meu Deus.
É, Marcelo, precisa entender.
Como é que é o nome do drink? Por quê? Por quê? Que
é, não, é Augusto Liberato.
Mas por quê?
É uma batida de coco.
Deus.
Fechou, rapaziada. Um feliz ano novo, um beijo pra todo mundo. Agora vai aí o... Como é que é o nome dele? Heitor?
Opa!
E aí, cara? Tá vivo? Não vi tua voz esse bloco?
Eu tava prestando atenção, né?
Falar não fala, igual o Johnny. Falar não fala, mas presta uma atenção.
Queria agradecer aí ao nosso doutor pelas palavras aí, aula que ele nos deu. E desejar a todo mundo aí um feliz Natal. Ano novo.
Tá bêbado já.
Lá no Paraná é Natal ainda.
Aqui o fuso é diferente, pô. Mas um feliz ano novo. E no próximo programa aí, já em 2020, estarei em loco. Pra sentir o cheirinho de vocês.
E platinado ainda?
Não, já vou ter
rapaz. Graças a Deus, Deus é pai. Eu vou ter que ir de joelho de Tijucas a Amado Paulina agora.
Não acredito.
Mas beijo sempre, tô com saudade. Beijo, Jacira, no seu coração.
Um beijo, querido.
Valeu, galera.
Valeu.
Obrigado, doutor, pela presença. Falou, Luan. Valeu, todo mundo. Até a próxima semana.
Falou, galera. Beijão, valeu, doutor.
Tchau, tchau. Show, obrigado.
Valeu.
Que é isso, Jesus? Que é isso?